Tenente, vamos lá. A gente tem algumas informações aqui e surgiram algumas dúvidas. Vamos tentar tirá-las com o senhor. Nós fizemos aqui uma reprodução, inclusive, de uma entrevista com o Álvaro Duboc, secretário Álvaro Duboc, e ele apresentou os dados sobre os reajustes, recomposição, ele fala inclusive em aumento salarial. Segundo os cálculos que ele apresenta, isso poderia chegar até 35% até o final de 2022. E nós informamos aqui também que esses números parecem não ter atendido aos desejos dos policiais militares. O senhor pode explicar para nós como é que está essa situação, como é que vocês estão vendo essa proposta que foi apresentada pelo governo?
Claro. Inicialmente é importante frisar que os números nós podemos trabalhar com eles da forma que nos interessam, né? Então, o que acontece? Nós, representantes dos policiais militares, bombeiros militares e policiais civis, apresentamos ao governo do estado um projeto de recomposição salarial o ano passado, e até sexta-feira próxima da semana passada nós não tínhamos recebido uma contraproposta do governo sobre o projeto que nós apresentamos. O projeto que nós apresentamos, ele apresentava 11 etapas a serem implementadas de 2019 até o final de 2022. E essa proposta do governo, que nós poderíamos considerar uma contraproposta do governo, ela está bem aquém do que nós apresentamos em relação de números absolutos. Essa questão de que está dando 30%, 35%, mesmo se nós fizermos a conta colocando juros sobre juros, somando a revisão geral anual em torno de 3,5% de previsão, mais esses 4% ao longo desses 3 anos, descontando o valor da revisão anual, nós teríamos no final 13,84% mais ou menos de reajuste, bem distante dos 30% e poucos que o governo tem anunciado.
Certo. A proposta que vocês apresentaram, ela chegava num índice? Qual era esse índice?
A proposta que nós apresentávamos, ela buscava colocar os policiais militares, policiais civis, sobretudo os cabos soldados da Polícia Militar, que hoje tem, sabidamente, o pior salário do país. Mas nós procuramos colocar o salário de todas as categorias, policiais civis, bombeiros e militares, dentro da média nacional.
E isso significava impacto de quanto no salário atual recebido por eles?
Na realidade, de 2008 até o final de 2019, as perdas acumuladas no salário dos servidores da Segurança Pública do Espírito Santo, elas giram em torno de 54%, mais ou menos, pela falta das recomposições, ou recomposições muito abaixo da inflação que foram dadas ao longo desses anos. Aí.
Uhum.
Então, o que nós pedimos, na realidade, foi basicamente essa recomposição dividida ao longo dos 4 anos do governo.
Certo, então a ideia, veja se eu estou correto, é que a ideia é de uma recomposição desses 50% e tantos%, 54%, parcelados, a gente poderia definir dessa forma, ao longo de 4 anos. É isso?
Exatamente, parcelado ao longo dos 4 anos do governo, porque nós não somos irresponsáveis também a ponto de, vamos pedir 30% de reajuste imediatamente, porque nós temos comprometimento com o estado do Espírito Santo. Nós sabemos que é importante para o governo manter a nossa arma, manter o equilíbrio fiscal, mas, como diz o ditado popular, quem tem fome tem pressa.
Agora,
nosso cabo soldado, pode falar.
Não, pode encerrar o pensamento do senhor, por favor.
Os cabos soldados da Polícia Militar, que são a categoria mais desfavorecida em relação ao salário hoje, eles precisam ser atendidos nas necessidades básicas. Hoje nós temos um soldado que vai na associação pedir desfiliar da associação para parar de descontar R$38, que é o valor da mensalidade nossa, para ele poder abrir margem no contra-cheque e fazer empréstimo consignado nos bancos.
Agora, tenente, olha, uma coisa que a gente estava comentando aqui mais cedo na rádio, que nos pegou uma certa forma de surpresa, foi um anúncio feito na noite de sexta-feira pelo governo quanto a essa proposta de reajuste. O senhor comentou no início desse nosso bate-papo, dessa nossa entrevista, que essa contraproposta do governo, vocês apresentaram uma proposta no ano passado, essa contraproposta vocês não foram consultados. Vocês pretendem pedir uma nova reunião com o governo antes desse projeto seguir para a Assembleia Legislativa?
Sim, sim. Na realidade, como eu falei, nós estamos considerando uma contraproposta do governo ao que foi apresentado. E já tem reunião marcada para essa semana ainda entre os representantes de associações e o governo do estado, para agora sim nós prosseguirmos um processo de negociação, um diálogo bastante democrático, para nós podermos chegar num meio termo que atenda ao governo e à categoria.
Quando o senhor fala com a gente, o senhor tá, como representante dessa frente unificada, o senhor está falando em nome dos policiais militares apenas, ou a Polícia Civil também faz parte dessa frente, tenente?
Então, eu sou o presidente da Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo. Então, quando eu falo a frente unificada, ela reuniu a Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo, a Associação dos Tenentes Sargentos da Polícia e Bombeiros Militares, a Associação dos Cabos e Soldados, as associações de delegados da Polícia Civil e associações que representam os investigadores da Polícia Civil. Então, é uma frente mista entre todos os operadores de segurança. Inclui oficiais e praças militares e inclui delegados e investigadores da Polícia Civil.
E essa negociação, então, ela está sendo feita em bloco. Não há uma separação, por exemplo, da negociação dos policiais militares e outra negociação para a Polícia Civil. Ela é em conjunto.
Não. As entidades que fazem parte da frente, nós estamos negociando em bloco. Nosso pedido, ele é um pedido linear para todos.
E qual é a movimentação que vocês pretendem fazer no sentido de estabelecer essa negociação? O senhor falou que tem algo previsto aí para essa semana, mas havia também uma reunião prevista para hoje, se não me engano. Como é que é? Quais são os passos que vocês vão dar no sentido de tentar buscar o atendimento da reivindicação de vocês?
Hoje nós temos um movimento marcado às 11 horas na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, onde as nossas associações, nossas representações foram convidadas a participar da reunião ordinária da Comissão de Segurança, que acontece às segundas-feiras, às 11 horas, a cada 15 dias. Então, nós vamos lá participar da comissão, da reunião da comissão, colocar esse processo de negociação que nós tivemos até agora. E daqui para frente, nós queremos realmente que o canal de diálogo esteja aberto com o governo.
Okay.
Para que nós possamos sentar e chegarmos a um bom termo.
Ok. Tenente, eu queria perguntar para o senhor, porque algumas pessoas até entraram em contato com a gente aqui. Nós estamos conversando com o tenente Emerson Luiz Santana, que é o representante da Frente Unificada de Valorização Salarial dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Policiais Civis aqui do Espírito Santo. Alguns ouvintes entraram em contato, logicamente eles têm alguma ligação com a Polícia Militar, e disseram o seguinte: eles estavam se queixando também, porque o senhor já falou que os policiais aqui do estado têm um dos piores salários do país. E eles estavam comparando a situação aqui do estado com a situação de outros estados que estariam dando algum tipo de reajuste para os seus policiais. Tem algum levantamento nesse sentido, tenente?
Então, alguns estados realmente têm sinalizado e têm enviado projetos para suas respectivas assembleias, concedendo os reajustes ao longo dos 3 anos que faltam para o fim do governo. Minas Gerais mandou semana passada um projeto de recomposição salarial e dá 37% de reajuste, 13 esse ano, 12 ano que vem, 12 no outro ano, e Distrito Federal, assim, vários outros estados já têm encaminhado projetos, todos eles assim, escalonados, nenhum deles, como falei, assim, de imediato.
Certo, quer dizer, não é um aumento, porque isso, nós estamos tendo também reações aqui por parte da população, achando que esse índice, ele é um índice generoso diante da situação vivida por outras categorias salariais, categorias profissionais. Mas é bom a gente deixar claro, então, a ideia dos 30%, 35%, qual é o número que seja apresentado aí pelo governo, é algo a ser... É uma recomposição a ser paga ao longo de 3 anos, ou seja, 2020, 2021 e 2022. É isso.
Exatamente. E mesmo fazendo as contas, né, dos 4% mais a revisão geral anual, não chega nos 35% aí que está sendo anunciado. Uhum. Descontando a previsão oficial de inflação, nós chegaríamos no final de 2022 com um reajuste real do salário em torno de 13,84%.
bom destacar para a população, o tenente, que muitos estão questionando, né, por que que vocês estão recusando justamente isso que o Cacá falou, um reajuste de 30%. Não, ele é escalonado, pelo menos que foi apresentado pelo governo, um escalonamento desse reajuste até 30%. O reajuste apresentado já para o mês de junho, julho, caso agora, é de 4%, correto?
Correto.
Esse reajuste apresentado por vocês, sem ser o escalonado, né? Esse reajuste salarial apresentado por vocês foi de quantos por cento?
O que nós apresentamos para o governo?
Isso.
Ele passa basicamente pelos mesmos passos que o governo apresentou, né? Nós pedimos um reajuste escalonado ao longo que iria de 2019 até o final de 2022, que chegaria no final em torno de 50%. Que é basicamente a perda que nós tivemos de 2008 até 2019.
Tenente, há uma conta também que está sendo apresentada por alguns policiais relacionadas ao desconto que vai passar a ser a incidir sobre os recebimentos por conta de mudanças na estrutura da Previdência Estadual. Isso também tem entrado na conta de vocês?
Então, na realidade, a mudança da Previdência ela vem através de uma lei federal. E os inativos, os nossos aposentados, pensionistas, né, eles vão passar a contribuir agora a partir de março com 9,5% do bruto, sobre o bruto do salário deles, para a Previdência Estadual. Isso vai gerar um impacto negativo muito grande, né, nessas pessoas que já trabalharam em 30 anos ou que são pensionistas militares falecidos. Nas nossas contas, inicialmente lá em 2019, esse impacto não estava previsto, porque a lei foi aprovada agora no final de 2019.
Ok.
Certo, agora para a gente só encaminhar aqui, a gente lembra o tenente, ele está tomado de reuniões hoje também pela frente, já estava marcado, eu lembrava um pouco mais cedo, desde a semana passada, essa reunião hoje na Comissão de Segurança e Justiça da Assembleia. Diante dessa apresentação desse projeto, na sexta-feira, acredito que esteja chegando hoje ou amanhã na Assembleia Legislativa, quais os passos vocês vão tomar, tenente? Até porque, vamos dizer assim, para segurar que esse projeto ele seja lido em plenário e iniciada a votação dele, já que há o descontentamento das associações diante de uma contraproposta onde vocês não puderam argumentar antes dela chegar aos deputados estaduais.
Uhum. Na realidade, eu acredito que esse projeto não vai chegar na Assembleia hoje ou amanhã, até porque, como eu falei, da reunião de sexta-feira que nós estaremos com o secretariado do governo, nós saímos com uma agenda marcada para esta semana para iniciarmos o diálogo, iniciarmos o debate. Então, se o projeto chega à Assembleia hoje, amanhã, o diálogo e o debate ele não vai acontecer. Eu espero que não chegue.
Ok, então agradecendo a participação aqui do tenente Emerson Luiz Santana, ele que é o representante da Frente Unificada de Valorização Salarial dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Policiais Civis do Espírito Santo, deixou claro aqui para a gente que eles já haviam apresentado uma proposta para o governo que ao longo de 3, 4 anos estabelecia um reajuste de até uma reposição de até 54% no salário, principalmente dos cabos e soldados, e que esse índice que está sendo apresentado pelo governo, que gira em torno de 30% a 35%, não satisfaz a categoria e eles vão tentar negociar. Muito obrigado, tenente, e bom trabalho, boa semana aí.